sem crise. Sem crise. Eu tava muito crise, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Sem crise. Eu tava no estresse, mas agora já tá tudo relax. Sem crise. Eu tava muito crise, mas aqui não tem crise. Aqui só tem crise. Sem crise. Tá tudo relax. Tudo que desce, sobe, tudo que sobe, desce.
O mundo em crise, eu tava muito busy. Andei me afastando das raízes. Agora eu tô voltando que nem um bumerangue. A música no sangue, lugar de caranguejo é no mangue. Não ando de Mustang, nem chego de Ferrari. Mas quando eu chego, o bicho pega mais que num safari. Então não pare, não pare na pista. Todo mundo no Brasil é artista. Eu tô na lista.
Bem-vindos a bordo, meus amigos. Meu nome é Luciano Veludo. E nós estamos em crise no Vida de Embarcado.
Meu nome é Elvis Fratani, boa noite, bom dia e boa tarde, crise, quem não tem?
É. Bom, pelo que vocês já puderam perceber, hoje o programa vai ser sobre crises, porque a gente começou o ano, a gente fez um primeiro programa do último ano, né, o último programa do ano,
é,
falando sobre previsões, inclusive fizemos várias previsões, o Elvis fez uma previsão dele, não foi, Elvis?
Tá se concretizando.
Tá. Acho que você tinha que acrescentar na sua previsão. Você falou foi o quê? Preço?
Eu falei que a gasolina e o dólar chegariam a R$5 e quem sabe as ações da Petrobras.
Você tinha que ter acrescentado que o barril de petróleo também pode chegar a R$5, né?
Engraçado, né? E o gasolina?
A gasolina também pode chegar a R$5.
Então, com um litro de gasolina, eu posso comprar um barril de dólar, de petróleo?
Vai mais ou menos. Não, é porque a gente tá falando em reais, mas dá pra comprar um terço de um barril. Né? Tá um pra três, quase.
É, vou juntar um dinheiro.
Mas vamos
aí.
Lá. A gente separou algumas crises que a gente quis falar hoje. Uma delas foi a crise do medo que tá acontecendo.
O mundo está em crise.
O mundo tá com medo. Tá uma crise de pavor aí.
Se for do mundo.
Depois, começou, vamos lá, né? Vamos começar dos dinossauros. Não dos dinossauros, mas o fato que mais chocou o mundo em 2001, com a queda, com o atentado terrorista.
Ah, pensei que era do meteoro que matou os dinossauros.
Não. Essa crise aí a gente não tem muito registro. Eu não tenho, você tem?
Eu não, eu sou velho, mas também vai tomar no cu, né? Eu tomar no cu não pode.
Não pode falar palavrão.
Não, senão vem os talibã aí, mata a gente.
É. E agora, hoje, recentemente, a gente teve o caso lá da...
Do Charlie?
Charlie Hebdo.
Ah, os caras procuraram, né, cara?
Então, aí entrou naquela discussão. Tá certo os caras fazerem isso, matar os outros? Eu acho que não, lógico
não. Ninguém tem direito de matar ninguém, a não ser que seja mandado pelo governo.
Se for mandado pelo governo, tudo tranquilo, né?
O governo mandou, eu faço.
Mas a gente pensou, a gente tava conversando, até leu aquela notícia que saiu do Papa, né? O Papa deu uma entrevista dentro do avião, né?
O Papa falou que se xingar...
Como chamou o avião do Papa?
É o Papa Aéreo. É o Papa Tudo.
Papa Tudo, deve ser. Aí ele, a gente...
O Papa Tudo entrou em crise. Tu lembra que tinha o Papa Tudo?
Eu tinha mesmo, sumiu, né?
Era da Xuxa. A Xuxa também tá em crise. Saiu da Globo.
A Xuxa também. Rapaz, esse ano começou...
2015 veio igual tua sogra. Ela já chega em casa contando desgraça.
É verdade. Aí, tá. O Papa deu a declaração, né? Ele falando como todo mundo tava no voo e falou que... Eu achei uma coisa legal, assim, dele falar, a forma que ele falou, né? Falou assim, bom...
Bateu na minha mãe, bateu, xingou minha mãe.
É, tá tudo bem. Aí vocês começam, você xinga minha mãe. Se o fulano, se o Elvis vem cá, me xinga minha mãe, eu vou ter uma reação.
Dona Veluda, não posso falar mal dela.
Não pode, senão, ó...
Tapa na orelha. E então, a tapa de veludo.
Tapa de veludo não dói. Aí, o que que vai fazer? Você tem uma reação. E eu acho que os caras tiveram uma reação. Foi a melhor reação? Eu
não.
Eu acho que não. Na minha opinião.
Tudo que é embasado em alguma babaquice... Tá, sim. Todo mundo que é radical é babaca.
É.
Os caras eram radicais zoeiros. É, eles eram a lei da zoeira never end.
É.
Foda-se zoar Jesus, Alá, Buda, o Papa, sei lá, o Barack Obama. Quem botava todo mundo se fudendo.
Pois é, e agora chegaram a esse ponto. O que acontece? Eu já vi muita gente falando assim, porra, porque agora eu não vou viajar mais pra Paris, né? Quem pode, né? Quem pode? Tem uns caras que trabalham com
eu
a gente.
Eu também tirei Paris da minha lista de viagem.
Porque todo mundo fica assim, e é uma das cidades mais... Eu acho que é a cidade mais visitada no mundo ainda. Né?
É, eu vou agora em Bom Sucesso, na Praça Paris.
No máximo, né? No máximo você vai na Ótica Paris.
É a Avenida Paris, Avenida Paris em Bom Sucesso.
Ótica Paris, comprar um óculos.
Ali tem um boteco ali que vende um ovo colorido, bom, pá. Coca-Cola gelada.
Como chama aquele lá? É Fogar, sei lá.
Fogar é fígado de ganso. É,
então, isso aí nunca ia.
Nunca mais. Não, nunca mais. Só ovo escargou. Colorido. Escargou na praça. O escargou, a Balai Magé, aquele caramujo. A gente não come aquilo, não. A gente joga sal, joga fora.
Então, todo mundo tá com medo. Todo mundo tá com medo de viajar. Agora os países estão com medo. Você vai, quem for viajar pra fora vai enfrentar uma restrição maior de entrada, uma revista mais,
mais
contundente.
Mais obtusa.
Assim.
Você imagina, você tá viajando lá, as caras dão uma geral, acha 13 quilos de cocaína na tua bolsa.
Aí?
Isso é outra história.
Isso é outra história, o que você é? Aí você tem que pedir clemência pra presidente da república, né?
Pra poder tem um gato aqui, ó. Aqui, o rabo de um gato.
Ai, ai. Então, mas a gente teve outra crise também, que já vem se arrastando de 2014, mas agora em 2015, na minha opinião, o bicho vai pegar e começou já pegando, que hoje, no dia da gravação desse episódio, já tivemos apagão em vários estados.
É aí, rapaz.
Que é a crise da água, que, consequentemente, gera uma crise
da energia.
E o ano passado já começou... Já começou a ter vários problemas, muitas cidades sem água. E esse ano, eu acho que o negócio vai continuar.
Aquele velhinho que apareceu em Matrix, era o operador nacional do sistema, não tinha aquele que conversou com o Neil? Então.
É mesmo, ele era o operador nacional do sistema.
É,
cara.
É aquele velhinho que tá fudendo a gente.
Aquele lá que é o operador nacional do sistema.
Aquele velho filho da puta.
Se tivesse lembrado disso antes, eu podia ter pegado a imagem pra colocar pro pessoal que tá vendo pelo YouTube.
Você sabia que eu fico imaginando assim, o operador nacional do sistema. Tipo um cara, tipo Molda. Tipo assim.
Uma cadeira. Thanos. Acho que eu mostrar minha camiseta aqui pra quem tá no YouTube, a camiseta que eu ganhei do Elvis. Comemoração ao. Vai começar a quinta temporada?
Quinta temporada de Game of Thrones. Vamos dar um Game of Thrones na Dilma?
Ai, ai.
Tá aí, ó.
Mas aí?
A Aécio Neves é lá dos Snows.
Do Snow, né? Ele é bastardo.
Tá, tomou uma varada já, coitado.
A crise da água. Que você acha que vai acontecer esse ano aí? Como é que tá? Lá na sua cidade, por exemplo, teve algum problema?
A água tá calor, não chove, aquela porra. Tem um ano que não chove lá, desde o ano passado não chove.
E o calor tá só aumentando. Você viu que saiu uma notícia aí que em Santa Catarina, numa escola, os ladrões entraram lá.
Roubaram os ar-condicionado.
Roubaram os ar-condicionados, colocou assim, desculpa, estamos com calor, negócio assim.
E botou em português também. Ladrão burro, roubou no colégio.
Pô, mas aí você não sei.
Calor tá brabo, que ele botou. Achei. O negócio tá forte. Brabo,
tá forte. O negócio tá feio. E hoje, sabe qual foi o motivo de cortarem a energia?
Excesso de consumo.
Excesso de consumo. Hoje à tarde, o Brasil chegou num limite. Que o operador o Supremo lá, né? Que a gente pensa que é um velho lá, parecendo Deus, né? Sentado com aquela
batalha. O Gandalf do sistema lá.
Aí ele pega aquele cajado dele e fala assim: fechem as comportas.
Aí... É Moisés, não, Moisés.
Moisés da energia elétrica.
É, mano.
E a gente ficou sem energia.
Dilma ficou sem luz?
A Dilma, se acabar a luz lá, tem gerador. Fica tranquilo que ela não fica, não. Ela não vai perder o zap-zap, não vai ficar sem
até
internet.
Você falando zap-zap, seu filho da...
Porra, todo mundo fala zap-zap.
Eu me recuso a falar isso.
Então o que tem que falar?
WhatsApp.
Desculpa, tá usando WhatsApp. Twitter. O que você vai falar agora?
Eu tô falando do operador nacional. Bom, o problema é que já tivemos um aumento na tarifa elétrica, vai ter outro...
Hoje aprovaram na gasolina.
A gasolina aprovaram aumentou.
Aprovaram o IOF...
Aumentou os juros.
De 1,5% para 3% agora.
A taxa de juros de importação.
Para financiamento de casas, de Aumentou.
Olha só, vamos falar a verdade aqui. Financiamento de casa. Nós vivemos numa bolha de financiamento.
É, porque... eu acho até certo, pra te falar a verdade, essa coisa do financiamento.
Porque, cara, qualquer casa que valia, vamos lá, 100 mil, em um ano ela passou a 250.
O Bolsa Família fudeu a classe média.
Não,
Bolsa Família não, Minha Casa Minha Vida.
Minha Casa Minha Vida.
Ferrou a classe média, porque quem tinha dinheiro pra comprar uma casa boa por 150 mil, essa mesma casa hoje vale 250, 300.
E olha lá.
E olha lá.
E a casa nem tá tão boa mais, já tá um ano velha. Já. Morou uma família lá que destruiu a porra toda.
É, então não tem jeito. E a última crise que eu lembro...
Crise dos 40.
A crise dos 40 ainda...
Eu tô. Tá chegando, eu já cheguei, já.
Já passou?
Tô com 40, tá com vou 40. Pra 41.
E aí, Elvio?
Até agora não...
Então, conte-nos sobre a crise dos 40.
Até
o que você acha?
Até agora eu não fui fazer o exame do toque retal.
Mas falou que é 45, você tem mais uns anos ainda.
Ah, eu tenho mais 5 anos de expectativa.
Ou você conhece um médico, sei lá.
Sabe? Eu tô procurando. Eu tô vendendo anel na folga, aí eu vou de médico e médico ofereço. Porque que tem bitola larga, eu já risco da lista lá.
Você vai lá fazer uma consulta prévia, faz uma analisada na mão do cara, fala anel, assim, ah,
anel de formatura, pode. Assim, eu nunca trocar seu anel, não, vou desse aqui, aí bota, rapaz, tem uns médicos, Deus me perdoe.
Aí você falou, esse aí não dá, não.
Cheguei lá, tinha um com a casca de feijão na unha.
Aí você falou, doutor, você não colocou luva, não?
Falei, porra, doutor, que nojo, hein?
Pois é. E o último...
É do SUS, tá? Vou falar que o cara era do SUS.
Porra, Elvis, você não consegue nem no plano. No plano
não, mas eu tô vendo todos os médicos. Eu quero achar um médico com a mãozinha pequena, mão fininha. Mão de tocador de sanfona, entendeu? Coisa pequenininha. Gente.
Entendi. Então tá, e a última crise que a gente separou pra falar, que é um assunto tanto quanto delicado.
Ele só falou coisa ruim, né?
Ele só falou coisa ruim.
Vamos falar uma coisa boa? Vamos dar um pause?
Então tá. Então fala uma coisa boa, depois a gente continua com
coisa
a crise.
Coisa boa. Hoje é aniversário. Hoje é 19 de janeiro de 2015. Aniversário do Orelhão.
É, aniversário do nosso amigo.
O operador nacional das orelhas.
O Wilkinson Corsini. Parabéns, Wilkinson.
E no aniversário do Wilkinson, quem ganha o presente é o Luciano. Ele vai passar um final de semana.
Ele vai passar uns dias lá em casa, tem que fazer uma festa pra ele agora de aniversário, porque eu esqueci de dar parabéns pra ele.
Compra um bolinho da Puma, aquelezinho.
Aquele da...
Laranja. Maria, não, Maria vem com recheio, compra aquele Pumazinho safado.
Ah, então...
Panko.
Panko.
É, tá bolo do cavalo.
Vou fazer um churrasquinho pra ele, eu já combinei com ele, vou fazer um churrasquinho lá em casa. Na quarta, que amanhã eu tô desengatando, graças a Deus.
De boa, dá um conselho. Você pega uma carne de segunda, aí tu compra aquele amaciante de carne, bota e deixa na geladeira. Assim, resfriando só.
Beleza. Eu ia ter que comprar a carne.
Ele vai perguntar, pô, Luciano, você é filé mignon? Fala, é, come aí, desgraça.
Beleza, Elvis.
Eu faço assim pra minha sogra.
Ah, e aproveitando que você tá num momento de descontração, eu queria saber a sua opinião sobre o Provete do último... episódio que a gente gravou.
O Provete me chamou de preguiçoso e intrometido.
Na verdade, ele queria saber que você era. Se você mandasse a mensagem no final do podcast, você era intrometido. Se você não mandasse, você era preguiçoso.
Rapaz, mas eu fico às vezes, sabe? Assim, eu sou intrometido mesmo. Eu fico assim no ônibus, ou no avião, ou andando à toa na rua, eu vejo gente falando merda. Sabe, você...
Mas então, o que...
Aí eu quero ficar assim, sabe? Aí o diabo fala assim, para, se intromete, fala alguma coisa. Aí eu penso melhor, falo assim, não, posso dar um, sei lá, um atrito. Aí eu deixo pra lá, mas eu sou intrometido.
Mas você melhorou, então?
Tô me policiando.
Isso porque a gente, vamos falar um negócio aqui, a gente combinou de gravar, começar a descer pra arrumar os negócios, 9h30. Aí eu desci no coffee shop... 9h15, o Elvis estava de macacão fofocando ainda.
Fofocando não, eu estava aí... sabendo sobre o turno da noite, o que está acontecendo.
Pra que você precisa saber do turno da noite, cara?
Eu sei de tudo, tem que saber aqui, aqui é uma cidade,
tá.
Pô.
Então tá bom. Vamos lá então, vamos voltar para o assunto de...
Tá, não...
Trichão, né?
Toca o plantão.
Toca o plantão. Pois então, Elvis Frattani, nós estamos na crise do petróleo novamente. Na crise com a... Assim, pra gente, teoricamente, deveria ser bom essa queda no preço do barril, né?
Que é, se o operador nacional do dinheiro brasileiro...
É, o operador nacional do dinheiro não quer... Agora tá tentando reverter a época que tava sem... que tava com lucro menor. Então, vai aumentar a gasolina em vez de abaixar um preço mais barato.
É, cara, o Quasimodo... É Quasimodo, né? Aquele rapaz lá que roubou... Que tá acusado? O que tem o Ray-Ban torto, assim.
Eu não sei o nome dele, aquele que tá.
É, o cara que tem um Ray-Ban com problema, assim.
Ele tem que usar óculos assim.
É, ele anda assim. Isso. É, ele, eu não interessa nem saber o nome dele. Nem fala três vezes que ele aparece. Bom.
Vai sair esse filme de novo, hein?
Eles querem, cara, eles querem repor tudo que perdeu.
É, então, eu até entendo que eles tenham acumulado alguma. Prejuízo, estão falando prejuízo. Não sei, é muito caro a gasolina. Mas a crise toda voltou, né? O preço do barril do petróleo tá, sei lá, 40 dólares já? Já chegou a 40?
Tá barato.
A última vez que eu vi tava 45.
Eu mandei a mulher na feira buscar uns 15. Eu guardo esse barril, essa porra aí.
É, tem uns caras fazendo isso aí que eu li. Mas essa. Eu
tô enterrando o quintal pra furar lá e falar, achei petróleo.
Você sabe que eu peguei e tentei olhar por que tinha acontecido. Porque eu tinha ouvido falar assim, os produtores lá da OPEP, que são os Arábia Saudita, os grandes produtores...
São os pica da galáxia.
Eles não querem reduzir a produção para inviabilizar projetos de outros lugares do mundo. Eu falei,
é, é o gás de xisto, né?
Não, então. Mas aí o que aconteceu? Depois eu fui ler que não é exatamente isso. Os caras fizeram... Os caras fizeram uma programação de produção, como qualquer empresa faz uma programação de produção, certo? Só que aí os Estados Unidos, eles têm minas de xisto. O minério de xisto...
O que vem xisto? Ser o xisto?
É um minério, cara, um tipo de mineral, eu não
eu
sei.
Eu não conheço também, não. Ele dá um gás.
Não, ele você extrai ele, eleva uma grande temperatura, ele solta um gás, e desse gás, quando você resfria, vira um óleo. É praticamente mais ou menos isso que é o processo de óleo de xisto. E o óleo de xisto, ele substitui o petróleo. Só que os Estados Unidos começou a produzir 6 milhões de barris por dia de óleo de xisto. E isso, eles inundaram o mercado com
essa porra,
com
desse,
a porra desse óleo. Então, agora você tem mais oferta de petróleo no mercado, consequentemente, o preço ia começar a cair. Aí, sabe o que eles fizeram? Eles chegaram para a OPEP e falaram assim, gente, tem muito petróleo no mercado, porque a gente começou a produzir aqui.
Vamos baixar
a sua... Abaixa a sua estimativa de produção. Aí o cara falou, peraí, eu tenho que abaixar a minha produção porque vocês aumentaram a de vocês?
É, você é malandro, né? Você é bobo, né? Obamão,
não, safado. Não, eu quero que se foda. Eu quero que o petróleo pode chegar a 20 dólares o barril, que a gente tá...
Pressionando uma hora.
Olha aí, se eu for pra lá, você já vai se dar bem. Só tinha que arrumar uma toquinha mais melhor que essa aí. Eles não vão te aceitar muito bem lá, não.
Tô parecendo Jin Jin Jong.
Tá mesmo? Tá mesmo. Igualzinho. Aí, o que reflete aqui no Brasil o preço do petróleo? Pra gente, na indústria offshore. O que que reflete?
Reflete desemprego. Macaé tá inundada de gente parada lá.
É, pois é, porque... Principalmente quando se diminui o preço do petróleo, fica inviável alguns projetos.
Todo pré-sal vai começar a mear.
É, os projetos da Petrobras do pré-sal, pelo que eu li, eles já consideram o petróleo bem abaixo. Eles não consideram o petróleo a 100 para poder fazer o projeto. Eles consideram o petróleo. Eu acho que foi de 40 a 45.
45.
Tá no limite. E. Não sei, né? Agora pode ser que alguns outros projetos não vão pra frente, vai esperar o mercado ver como é que vai estar.
Assim, tem a reserva. Eles têm a reserva que eles podem perder. Mas já roubaram tudo. Quando foram abrir a caixinha da reserva lá, não tem mais nada.
É, complicado mesmo.
Furaram por baixo, assim, cataram tudo.
Pois é, e aí a gente pode esperar alguma coisa, a gente tem que ficar ligado. Eu acho que todo mundo aí que tá trabalhando no mercado, mas porque a gente tem o pessoal que trabalha em marinha mercante, que curte a página, tem pessoal que trabalha na offshore, em unidade de petróleo, que é o nosso caso, em drilling, em exploração. E a gente tem que ficar esperto aí pra ver.
Não
que
é
que
pra virar. Se
não é pra desesperar mais, porque
mas
ninguém vai perder contrato de uma hora pra outra.
Procurando outro emprego.
Não é pra se desesperar, mas corre, né?
Vê. Vamos fazer um cursinho de tricô, bricolagem. Monta um negócio próprio. Que porra é essa? Aquele negócio de colar as coisas em cadeira, não sei o quê.
Ah, faz um curso de carpintaria.
Não, você pega uma cadeira velha e cola caco de vidro e bota no aeroporto.
E faz que é igual aquele, moderna.
Igual aquele cara que rouba dinheiro dos outros aí, tal de... Bom, não sei o que, Brito.
Romero Brito.
Você tá implicando com esse cara. É muito ridículo. Fazer a mulher comprou uma poltrona do Romero Brito.
Quê?
A mulher comprou uma poltrona do Romero Brito.
O original?
Original, velho. Ah. Em casa, falsificado, só eu.
Eu imagino, então, como é que vai ser. Deve ser bonita, então, né?
É porra nenhuma. É feito de... É bricolagem, essas porra de... É, como é que é? Na minha época, lá na roça, era trapo. Era...
Entendi.
É colcha de retalho.
Colcha de retalho, já vi. Já.
Mas é uma porra assim ridícula.
Tá bom, você tem dinheiro
foi
pra pagar.
É caro pra caralho, mas ridículo. É confortável, mas é ridículo.
Mas tá bom, você tá usando, tá?
Aí eu sentei um dia desse, aí eu tava jogando videogame, peidei, a mulher falou, não vai peidar na cadeira não, velho. Porra!
A cadeira é muito
eu
mais
eu pago numa coisa que eu não posso peidar.
É, viu? E... Quem mais? Que fazia? Você me fica falando.
A gente ia falar daquele brasileiro que morreu.
Mas por que a gente ia falar dele? Já morreu mesmo?
É, tem outro lá pra morrer.
Tem?
Tem. Estamos na torcida aí.
Não, a gente ia falar, mas a gente não ia entrar em crise nenhuma. Por que a gente ia falar isso?
Pra é, por causa da crise do Islã.
Ah, é, que a gente perdeu lá no começo. Tá vendo?
É, a gente se perdeu, a gente se perde. A gente não tem GPS na ideia.
Pois é. Então, eu acho que isso que é a opinião nossa por que aconteceu nesses últimos dias, né? Nessa crise aí.
Sim.
É, que a gente queria saber a opinião de vocês. Faz tempo que a gente não faz leitura de e-mail.
Ninguém manda porra nenhuma.
Ninguém tá mandando mais nada pra gente.
Graças a Deus, nem o banco.
É, pelo menos estão à vontade. E nós vamos deixar agora os nossos contatos. Então,
contatos imediatos.
Quem quiser seguir o Elvis Frattani no...
Segue, mas não segue muito de perto, não, que a mulher é ciumenta.
Então, vai. No Twitter, qual que é?
É arroba eufratani. Elfratani. E-L. Fratani com dois T's. N-I.
Tá bom, muito bem. O meu é Luciano Veludo com dois L's.
Ele imitou os meus dois T's, né?
É, porque já tinha o Luciano Veludo. Eu já falei isso no outro programa. É, o do Wilson é W Corsini. E do Vida de Embarcado, arroba Vida de Embarcado. Que todos os posts que saem do nossa timeline vão pra lá. É. Porra, rapaz. Página pra baixar os podcasts: www.vidadeembarcado.com. Ou no Facebook a gente tá colocando os links direto pra baixar também, pra deixar mais fácil.
E
agora a gente vai ter. Vamos tentar transmitir a gravação via Hangouts aqui, via Google, sei lá como chama isso.
Google Plus.
Beleza. Mas é legal, gostei dessa ferramentinha.
Google Plus é legal, pena que não anda, né?
É, não faz nada. E...
É botar uma mulher bonitinha, mas sem bunda.
Depois dessa, galera, valeu.